Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Como vocês passaram o domingo? Bem? Graças a Deus? Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em João, no capítulo de número 14. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. João 14. E nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês é: não se turbe o coração, apenas creia. O versículo primeiro diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e o levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, ó Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, ó Deus. E o que nós, ó Pai, pedimos ao Senhor é que, mais uma vez, o Senhor possa ter misericórdia de nós. Mais uma vez, ó Deus, nós carecemos de ouvir, ó Pai, a Tua Palavra. Nós precisamos, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem para nós hoje. O que o Senhor tem para nós nesse exato momento. E que todas as coisas, ó Pai, que foram ministradas ao nosso coração nessa noite, possa trazer sobre a nossa vida um alinhamento, possa trazer sobre a nossa vida um direcionamento. Por isso, ó Deus, nós oramos e pedimos que o Senhor possa ministrar neste lugar. Que a Tua Palavra, ó Deus, ela possa ser ouvida. Que os nossos ouvidos, ó Pai, possam estar abertos. E o nosso coração sensível para ouvir aquilo que o Senhor vai falar nesta noite. Mais uma vez, nós agradecemos ao Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar o coração das pessoas, com certeza, irmãos, nós iríamos ver vários e vários corações aflitos, nós iríamos ver corações atemorizados, nós iríamos ver corações turbados diante da labuta dessa vida. Corações, talvez, que já não carregam esperança. Corações feridos. Corações sangrando por causa de um mundo totalmente mau. Um mundo totalmente corrompido. E talvez, nesse exato momento, eu esteja fazendo uma breve descrição de como está o seu coração. Talvez tudo o que eu falei aqui é o que você esteja vivendo hoje. Um coração aflito, um coração turbado, um coração atemorizado, um coração totalmente desesperado diante de tantas e tantas coisas que talvez você tenha vivido na labuta desta vida. E talvez essa descrição, ela se encaixa naquilo que você está vivendo. De como você chegou neste lugar. Como você entrou para esta casa. Aflito. Um coração atemorizado. Um coração totalmente turbado. E é nessa mesma situação que os discípulos, eles se encontravam, irmãos. Quando nós olhamos o texto e também o contexto dos versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver Jesus dizendo para os discípulos algumas coisas que iriam acontecer, algumas coisas que seriam necessário acontecer, algumas coisas que eles iriam passar. Jesus começa pontuando para os discípulos algumas coisas, e uma delas é que ele diz que seria traído. Quando a gente volta um pouquinho em João, no capítulo de número 13, do versículo 18 ao versículo de número 26, Jesus agora, ele fala isso para os discípulos. Jesus agora apresenta isso para os discípulos, que ele iria ser traído. E quando nós continuamos o capítulo de número 13, Jesus também fala que era necessário ele partir, que chegaria um ponto, chegaria um tempo que ele não estaria mais com os discípulos. Os discípulos, eles estariam sozinhos, eles iriam caminhar sozinhos, sem a presença física de Jesus. João, no capítulo de número 13, do 31 a 36, Jesus, ele vem falando a respeito disso para os discípulos. E quando nós chegamos em João, no capítulo de número 13, os versículos 37 e 38, Jesus também fala que ele seria negado. Que um dos discípulos o negaria. E não só um dos discípulos, mas Jesus, ele diz que quem o negaria. Então, a partir dessas declarações que ele iria ser traído, iria partir e ele iria ser negado, o coração dos discípulos, eles ficaram aflitos. O coração dos discípulos, eles ficaram agitados. O coração dos discípulos ficaram turbados diante diante de todos esses pontos que Jesus ele trouxe e que seria necessário que acontecesse. Mas mesmo assim, o coração dos discípulos ficaram turbados, ficaram amedrontados. E agora, diante das incertezas, das dúvidas, dos medos e das tristezas que rondava o coração deles, algumas perguntas, irmãos, e questionamentos surgiram. Porque é normal, quando nós estamos diante de algumas aflições, diante de alguns problemas, diante de algumas situações que nos acontecem, perguntas e questionamentos, eles fazem parte. Os porquês, eles vêm sobre nós. E nós, às vezes, nós também perguntamos, e os discípulos também, eles também começaram a questionar Jesus. Perguntas como a de João: quem é que vai trair? Inclinado a cabeça no peito de Jesus, ele pergunta: Senhor, quem vai te trair? Porque talvez no coração de João existia um medo, existia uma dúvida: será que sou eu? Perguntas como a de Pedro: Senhor, para onde tu vais? Fala para nós aonde o Senhor vai, que também nós queremos ir. Perguntas e questionamentos, irmãos, de um coração turbado, de um coração aflito, de um coração amedrontado diante das incertezas, diante daquilo que eles não tinham a noção do que iria acontecer. E agora, Jesus, conhecedor de todas as coisas, irmãos, conhecedor de tudo, aquele que sonda os nossos corações, aquele que sabe aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos enfrentando, agora ele olha para o coração dos discípulos, atormentados, cheios de medo, cheios de incerteza, com dúvidas rondando, e ele começa o capítulo 14 com uma das mais belas declarações que nós possamos ver na Bíblia. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Jesus começa com uma das mais belas declarações, dizendo para os discípulos, num ambiente que estava, talvez, um ambiente tão difícil. O semblante, talvez, dos discípulos estava totalmente desfalecido. E Jesus agora traz para eles e diz: não se turbe o coração. Vocês não precisam andar com o coração turbado. Vocês não precisam andar com esse coração aflitos, amedrontados. E são essas mesmas palavras que Jesus está dizendo para nós hoje. Independente do que você esteja vivendo, independente de como está o seu coração, independente de qual seja o problema, de qual seja a dor que você está enfrentando, o próprio Cristo diz para nós: não turbe o vosso coração. Creia em mim. Creia em mim. São essas palavras que Cristo, Ele traz sobre nós, que traz um alento para nós, traz um conforto para o nosso coração. É mesmo sabendo que, diante das dificuldades e das incertezas, Ele está conosco. Ele está junto de nós. É como se o próprio Jesus estivesse aqui, irmãos. Fisicamente, quando nós lemos essa palavra, quando nós lemos isso, é como se Jesus estivesse fisicamente aqui, dizendo para nós, apontando para nós, conhecendo tudo aquilo que nós estamos vivendo, enfrentando e dizendo: ei, Guilherme, eu conheço o seu coração, eu sei o que passa no seu coração, eu sei como o seu coração está aflito, mas não turbe o seu coração, creia em mim, creia em Deus e creia também em mim. É o próprio Cristo dizendo isso para nós. É como se Ele estivesse aqui. Nós estamos diante da palavra do próprio Senhor dizendo para nós. E são essas verdades que consolam o nosso coração, irmãos, em tempos de incertezas, em tempos de dificuldade, em tempo de tristeza. E são verdades que consolaram o coração dos discípulos. Verdades que trouxeram para o discípulo um alento, que fizeram com que eles continuassem a sua jornada e a sua caminhada. Mesmo que os olhos deles não conseguissem enxergar e não ver nada concretizando, mas eles tinham uma certeza, e a certeza que eles tinham era a palavra do Senhor liberada sobre a vida deles. Era uma palavra liberada sobre a vida deles. E agora, quais são essas verdades? Porque Jesus, Ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Talvez os discípulos poderiam dizer: mas tá bom, não turbe, mas qual o motivo? Por que que eu não devo ficar com o meu coração turbado? Por que que eu não devo ficar com o meu coração atemorizado, aflito e sofrido? Por quê? E aí Jesus vem trazer essas verdades. Aí Jesus vem tratar. E quais são essas verdades? Primeira verdade, o Pai tem um lugar preparado para nós. Versículo de número 2, a parte A do versículo diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando Jesus disse para os discípulos que na casa do meu Pai há muitas moradas, Jesus estava querendo fazer os seus discípulos enxergar além daquilo que eles estavam vivendo. Jesus estava querendo que os discípulos, naquele momento, eles conseguissem enxergar não aquilo que eles estavam vivendo, não os seus problemas, não as suas dificuldades, não aquilo que estava atormentando o coração deles, mas Jesus estava querendo que eles enxergassem além daquilo que eles estavam vivendo. Jesus estava, nesse momento, fazendo eles entenderem que a vida não está limitada a esse tempo. A nossa vida não está limitada a esse tempo, ainda que nós estamos aqui. Ainda que nós temos as nossas obrigações aqui. Ainda que nós vamos passar um tempo, eu não sei quanto tempo, mas a nossa vida não está limitada aqui. Não está limitada no que nós estamos vivendo, irmãos. A nossa vida não está limitada nas nossas dores. A nossa vida não está limitada nos nossos fracassos. A nossa vida, ela não está limitada nas nossas frustrações. A nossa vida não está limitada a esse tempo, onde as frustrações, elas são muito maiores do que as alegria e o contentamento. Se nós olharmos hoje e fizermos uma retrospectiva, muitas coisas Deus tem nos dado, muita coisa Deus tem feito, mas se nós olharmos, as nossas frustrações, elas são maiores do que os contentamentos. Elas são muito maiores, irmãos. Jesus estava querendo dizer e mostrar para nós, a nossa vida não está condicionada aqui. A nossa vida, ela está condicionada na eternidade. É no céu. O que Jesus estava dizendo para os discípulos, que não é aqui, nessa terra. Mas é no céu, é na eternidade. Aonde que a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor. É a certeza que nós carregamos dentro de nós. Ainda que nós sofremos aqui, ainda que nós passamos por lutas aqui, por dificuldades aqui, mas a palavra de Deus nos garante que existe uma eternidade aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há morte. E é isso que Jesus está mostrando e apontando para os discípulos. E talvez nós olhamos, sabe, irmãos, talvez a dor que muitas pessoas elas carregam, de ter sido abandonadas, de ter sido largada, pessoas que foram abandonadas e largadas, talvez carregam em seus corações dores, mas nesse lugar não vai existir dor. Não vai existir, irmãos. Pessoas que frustradas, corações frustrados, porque talvez investiram aquilo que eles tinham, mas de repente não deu certo e precisou fechar a empresa. Em fechar aquilo que talvez investiu, as economias, e pessoas agora estão frustradas. Coração frustrado, irmãos. Neste lugar não vai existir, queridos. Não vai existir. Pessoas talvez que sepultou pessoas que amavam. E hoje carrega uma dor dentro dela tão grande. Mas neste lugar que se chama eternidade, não vai existir. Não vai existir. Pessoas talvez que vivem uma vida de incerteza, que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe, né, para onde eles querem ir, para onde eles vão chegar, neste lugar não vai existir isso, irmãos. Não vai. Porque esse lugar, ele já está preparado pelo Pai. Esse lugar, ele está preparado. E nós precisamos entender isso. Esse lugar, ele está preparado. Esse lugar é a eternidade. E isso consola o nosso coração quando nós entendemos isso. Que Deus, ele tem um lugar preparado para nós. E que mesmo que nós estamos passando aqui uma vida totalmente desgraçada, neste lugar não vai existir sofrimento, não vai existir dor, porque esse lugar o Pai já preparou para nós, e esse lugar é a eternidade. É a eternidade. Então essa foi a primeira verdade que Jesus, ele trouxe e consolou o coração dos discípulos. E ele disse para os discípulos, olha, existe um lugar preparado para o Pai, um lugar totalmente especial, um lugar que o Pai tem preparado com muito carinho, com muito amor. E que tudo isso que vocês estão vivendo é temporário, é passageiro. Um dia isso tudo vai acabar, isso tudo vai passar e vai concretizar toda a promessa que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Porque esse lugar é real e esse lugar existe e ele está preparado por Deus. Segunda verdade que consola o nosso coração e trouxe consolo ao coração dos discípulos é que Jesus, ele já preparou o acesso a esse lugar. A primeira verdade é que Deus, ele tem um lugar. E a segunda verdade que Jesus, ele traz para os discípulos é que ele é o acesso que vai levar para este lugar, preparado pelo Pai. O versículo de 2 mesmo, a parte B, diz: se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando Jesus disse para os discípulos que iria preparar lugar, Jesus aqui não está falando que ele iria preparar um lugar, uma habitação, uma casinha ou qualquer uma coisa. Não estava falando de construção, não, irmãos. Jesus aqui, quando ele fala a respeito de preparar o lugar, Jesus está falando de um acesso. Jesus não está falando de algo físico, Jesus está falando de um acesso. Acesso, queridos, fala de entrada. Acesso fala de chegada. Acesso fala de caminho. Jesus está dizendo que ele iria preparar uma via que leva ao lugar preparado por Deus. Um caminho que foi preparado, queridos, do trajeto do Getsêmani ao Gólgota. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Esse lugar que Jesus está dizendo, e esse lugar é Ele mesmo. Jesus está falando dEle mesmo, que Ele é esse acesso. É por isso que quando nós olhamos um pouquinho o versículo de número 6, Tomé, ele não consegue entender, e ele faz uma pergunta e questiona Jesus a respeito: mas como que nós vamos saber qual é esse caminho? E aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo que Ele próprio era esse acesso. Ele está dizendo que na cruz que acontece esse acesso. É como se Ele estivesse dizendo: a partir do momento, à medida que eu vou caminhando para a cruz, eu vou abrindo o caminho que leva vocês até a presença do Pai. A partir do momento, o caminho, a minha caminhada até a cruz, é o acesso que nos coloca a esse lugar preparado por Deus, preparado pelo Pai. Jesus é esse caminho. E essa verdade, irmãos, ela consola o nosso coração, porque nós olhamos para nós, pecadores, falhos, limitados, fracos, e nós não teríamos condição nenhuma de acessar esse lugar, de entrar para esse lugar, mas Jesus, Ele veio e Ele abriu o caminho, e hoje Ele nos dá a oportunidade de nós entrarmos para esse vivo e novo caminho. Jesus, Ele abriu esse acesso. Se nós olharmos para nós, queridos, nós não teríamos condições. Mas o próprio Jesus, Ele nos deu essa oportunidade. Então, quando nós lemos isso, isso traz um conforto e um consolo no nosso coração. Porque se dependesse de nós, coitado de nós, nós estaríamos sem rumo e sem direção. Mas é por causa dEle, nós temos um caminho. E esse caminho, ele é certo. E esse caminho vai nos levar à eternidade. Por Jesus. Terceira verdade. Que consolou o coração dos discípulos e consola o nosso coração nos tempos difíceis. Terceira verdade é saber que Jesus vai voltar. Essa é a terceira verdade que trouxe o consolo para os discípulos e que hoje também traz para nós. Essa certeza, essa convicção que Jesus, ele vai voltar. O versículo de número 3 fala: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, ele, nesse exato momento, ele começa a confortar o coração dos discípulos, dizendo que a separação, ela seria momentânea, ela seria por um tempo, ainda que talvez você possa questionar, mas, poxa, nós já ouvimos isso há tantos e tanto tempo, que Jesus, ele está voltando, que Jesus, ele vai voltar, e nós continuamos pregando que Jesus, ele vai voltar, porque não importa o tempo que Jesus, ele vai demorar para voltar, o que nós precisamos entender é a certeza que ele vai voltar, é ter a convicção que Jesus, ele vai voltar, porque mesmo que nós vivamos aqui 70, 80 ou 90 anos e Jesus, ele não volte, a nossa comunhão em glória será eterna, irmãos. Quando nós temos essa certeza que Jesus, ele vai voltar, e não importa se nós vamos estar aqui ou não, mas quando ele voltar, ele vai nos recolher, ele vai nos levar e nós vamos viver uma vida eterna com ele. É isso que nós precisamos entender, é isso que precisa arder e queimar no nosso coração, essa certeza que Jesus, ele vai voltar. Não sabemos a hora, não sabemos o dia. Jesus, ele não deixou para nós registrado a respeito disso. Jesus não disse nada a respeito do dia e nem a hora, mas Jesus, ele deixou uma orientação. Ele deixou uma orientação para que nós possamos vigiar. Nós não sabemos, mas Jesus diz: olha, vigiai, fica alerta, que nós possamos, queridos, estar com a nossa botija cheia de azeite, que as nossas botijas possam estar cheias de azeite e a nossa lamparina possa estar acesa, para que no dia que o Senhor voltar, porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, ele possa nos encontrar, porque nós vamos estar com as nossas lamparinas acesas. As nossas lamparinas vão estar acesas, querido. E quando ele voltar, ele vai nos levar para uma comunhão eterna com ele, para que nós possamos desfrutar da sua plenitude e da sua glória. Como que isso conforta e consola o nosso coração, irmãos? É saber que ele vai voltar. É por isso que nós cantamos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É por isso que nós cantamos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É porque nós carregamos e temos essa certeza que ele vai voltar. E ele voltando, que ele possa encontrar o nosso coração limpo. Que ele possa encontrar as nossas lamparinas totalmente acesas, para que nós possamos descansar na sua plenitude e na sua glória. E eu quero concluir. Nós não lemos esse versículo, mas eu achei pertinente colocar ele aqui. A quarta verdade que consola o nosso coração é saber que mesmo estando nesse mundo de dor, mesmo sabendo que nós estamos nesse mundo de sofrimento, incerteza, não estamos sozinhos. O Espírito Santo está nos consolando e nos ajudando em nossas necessidades. O versículo de número 16, nós não lemos, mas eu gostaria de ler, ele diz: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus estava dizendo que subiria para o Pai, mas Ele, subindo ao Pai, Ele não deixaria os discípulos abandonados. Ele não deixaria os discípulos largados, muito pelo contrário. Talvez nós, diante de tudo que nós estamos vivendo, nós até podemos pensar e imaginar que, poxa, Jesus, Ele parece que me abandonou. Pô, Jesus, Ele não está vendo as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas angústias, muito pelo contrário, irmãos. Ele tem a ciência de tudo. Ele conhece de todas as coisas. E nós entendemos que Ele nunca vai nos abandonar. Mesmo que Ele não esteja fisicamente, Ele deixou bem claro que Ele enviaria o Consolador para estar para sempre com a igreja, para consolá-la em suas angústias e guiá-la pelas veredas da verdade. E esse Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos conforta, o Espírito Santo, Ele nos enche, o Espírito Santo, Ele nos abraça, o Espírito Santo, Ele aquieta o nosso coração nos dias difíceis, nos dias de angústia, nos dias de incerteza. O Espírito Santo, Ele é o abraço do Pai na nossa vida. O Espírito Santo, Ele nos abraça. É como se o Pai estivesse nos pegando no colo e nos abraçando, nos dando carinho, nos esquentando. É o Espírito Santo, e Ele nos enche, e Ele, querido, Ele não veio apenas para habitar entre nós. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo, Ele está simplesmente para habitar entre nós, muito pelo contrário, o Espírito Santo, Ele está para habitar em nós, dentro de nós. Porque quando Ele estiver dentro de nós, habitando em nós, nós vamos ser consolados por tudo aquilo que Ele tem para nós. Talvez existam pessoas que estão sendo consoladas pelo Espírito Santo, mas ainda elas não conseguiram ter essa dimensão. Quando você olha para a situação que você está vivendo, e você ainda está de pé, não é porque você é bom. É porque o Espírito Santo, Ele te fortaleceu e te colocou de pé para que você pudesse continuar a sua caminhada e a sua jornada, porque Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida. É o Espírito Santo, queridos. E quando nós entendemos isso, isso consola o nosso coração. Isso aquece o nosso coração. É saber que essas verdades, elas estão acessíveis para nós. Elas são acessíveis. E quando nós entendemos isso, nós descansamos. Não importa o que nós vamos viver. Não importa qual seja o tamanho da dificuldade. Mas nós entendemos e nós temos certeza que o Senhor sempre estará conosco. É o Espírito Santo que nos ajuda e nos consola nas dificuldades. Que essas verdades, que essas mesmas verdades que consolaram o coração dos discípulos, essas mesmas verdades que trouxe que aqueceu o coração dos discípulos nos momentos mais difíceis, num tempo de incerteza, são essas mesmas verdades que vão consolar o meu e o seu coração no dia da angústia, no tempo da adversidade, no tempo que você talvez estiver vivendo no maior vale, no maior deserto. São essas mesmas verdades. É saber que existe um lugar preparado por Deus. E que esse lugar que foi preparado por Deus, pelo Pai, Ele, através de Jesus, nós temos acesso a esse lugar. E que Jesus, Ele vai voltar. E que o Espírito Santo é aquele que nos consola. nos tempos de angústia. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa nos fortalecer cada dia mais. E que essa palavra, ela possa queimar todos os dias no nosso coração. Porque lutas, dificuldades, tribulações, elas estão aí. Nós fazemos parte de um mundo totalmente corrompido e caído por causa do pecado. Mas que essas verdades possam consolar o meu e o seu coração. Amém, queridos? Coloque-se de pé, eu queria orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por esta palavra. Porque só o Senhor sabe a forma que nós chegamos. Só o Senhor sabe o quanto o nosso coração, ele estava aflito. O nosso coração, ele estava inquieto. Mas o Senhor, conhecedor de todas as coisas, o Senhor trouxe sobre nós esta palavra. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor alcançou corações de pessoas neste lugar que precisava de ouvir isso. Por isso que nós agradecemos ao Senhor, ó Deus. Porque todas as vezes, ó Pai, o Senhor teve misericórdia de nós e liberou sobre a nossa vida uma palavra. E que essas verdades, ó Deus, que foram ministradas sobre a nossa vida, elas possam ser verdades que nós vamos carregar para todos sempre. Que são verdades que nós vamos amarrar ao nosso pescoço e entender que são as promessas do Senhor para a nossa vida. Que mesmo que as coisas elas não estejam da forma com que nós queremos, ou nós estamos vivendo, ó Deus, coisas que talvez nós não imaginávamos, mas essa palavra veio de encontro ao nosso coração e nos fez entender que o tempo aqui, ele é passageiro e existe um lugar muito melhor, um lugar muito mais, muito maior e totalmente preparado para nós. E que nós, ó Deus, possamos na caminhada na nossa vida, na labuta da nossa vida, não desistir. Que nós possamos continuar entendendo que o Senhor Jesus é o nosso acesso e é o que nós precisamos. Muito obrigado, Senhor. Desde já nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos.